Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de olho no mercado lá em Chicago. Um dia neutro aí para as cotações, sem grandes alterações em relação ao fechamento anterior. Um mercado ainda sem uma grande definição, pelo menos até o momento. E a gente quer saber, obviamente, o que vem por aí. E o nosso convidado hoje é o Fernando Muraro, meu amigo Fernando Muraro, lá da AG Rural. Está aqui com a gente já. No telão. Seja bem-vindo, viu, Muraro, mais uma vez. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um mercado bastante morno. A gente está vendo aí o vencimento maio se aproximando dos 9 dólares por bushel. Parece que o mercado está sem força, Muraro. Ao contrário do que a gente viu no ano passado. Nesse momento, no ano passado, a gente já estava registrando as máximas do ano, certo?
Olá, Alexander. Prazer em conversar contigo novamente. Amigos do Notícias Agrícolas. Então, Alexandra, olha, a minha recomendação que ando fazendo por aí é esqueçam 2018, viu? 2018 foi tudo certo, né, meu caro amigo? Quebrou safra da Argentina, câmbio subiu por conta da política, safra brasileira foi a melhor da história, e ainda tem para fechar esse prato perfeito, esse momento perfeito de 2018, ainda tivemos guerra comercial, e os chineses que não podiam nem comprar soja nos Estados Unidos, nem na Argentina, porque não tinha, raparam a nossa soja, que nunca exportamos tanta soja como em 2018. Mas isso é passado, viu, Alexandre? Isso é passado. Agora temos que falar em 2019, temos que olhar para frente, e aí estamos, né? E aí estamos num momento mais se aproximando, como você mesmo disse, de rondando os 9 dólares por bushel, Alexandre.
Agora, é uma cotação realista ou que condiz com a realidade de oferta e demanda hoje no mercado? O que pode acontecer com esse mercado, Muraro?
Olha, Alexandre, o que a gente olha aqui nesse momento é que, ao contrário do ano passado, o Brasil deve perder 10 milhões de toneladas esse ano, correto?
Uhum.
E no ano passado nós suplantamos as perdas da Argentina. O que a gente está vendo nesse momento é que as apostas do mercado mostram que talvez a Argentina vá suplantar as perdas do Brasil, sabe? Então, de uma forma ou de outra, em resumo, se a gente fizer o balanço entre o que subiu no ano passado e o que subiu nesse ano, está equivalente. Então, o mercado já precificou a quebra da safra da América do Sul, especialmente a safra brasileira, sabe, Alexandre?
Você não colocou na sua análise, Muraro, a soja que está sobrando nos Estados Unidos até agora, né? Isso muda de alguma forma a perspectiva do mercado ou essa soja também já é passada e a disputa agora está entre Brasil e Argentina?
Não. Não podemos esquecer nada disso. O mercado da soja, na verdade, Alexandre, estruturalmente, o mercado está muito fragilizado, sabe? O mercado está bem fragilizado, a estrutura do mercado é muito fragilizada, né? Porque nós temos uma produção de soja da América do Sul com perdas ao redor de 10 a 8 milhões de toneladas, e essa questão comercial aí que virou uma novela, né? Essa novela entre a briga entre os Estados Unidos e China, e nós estamos parecendo, sabe, quando eu era criança, tinha uma banheira daquelas bem antigas na casa da minha avó, aí a água vai baixando, devagarzinho, e é isso que está acontecendo no mercado da soja. Se você reparar, nós estamos há um ano quase, foi dia 4 de abril a novela começou dia 4 de abril de 2018, né? E já vamos completar um ano disso e nós estamos perdendo força, né? Porque em termos de dólar, em termos de cotações internacionais, em relação ao mercado interno, nós vendimos soja no Mato Grosso no passado 18 a 19 e hoje estamos falando 16 dólares e meio. Então, é uma pancada realmente na formação de preços. Então, a estrutura do mercado é muito perigosa, por isso que eu argumentava com você. Claro que as questões dos estoques, né, nos Estados Unidos são muito importantes, porque agora, a partir de abril, depois eu conto porquê, eu acho que o mercado muda, sabe? Eu acho que a partir de abril o mercado é outro. Mas agora, por enquanto, no mês de março, é tradicionalmente um mês ruim, sabe? Eu rodei por aí no mês de fevereiro, estive no Paraguai, estive em Uberlândia, estive no Mato Grosso, estive aonde mais? Piauí, Bahia. rodando aí, avisando uma coisa só, né? É muito perigoso quando o câmbio sobe, sabe, Alexandre? Como o câmbio agora, aí, ó, estamos vendo o câmbio nesse momento a 3,90. Então, o câmbio sobe, derruba Chicago. Então, a formação de preços, ela é sempre muito complexa nesse tipo de interpretação, Alexandre.
E nessa análise, não é só câmbio no Brasil, né? É o index que está mexendo com o mercado, né, Murat?
Bem notado. Hoje, o euro cai acentuadamente por causa das notícias do Banco Central Europeu, dizendo que não vai mais aumentar a taxa de juros, então o mercado não acreditou muito nisso, não. E, por outro lado, então as moedas europeias, Alexandre, estão muito fragilizadas. Aí, as moedas europeias praticamente são 70%, 80% do índice que a gente chama de dólar index, né? que é um índice negociado em bolsa. Como as moedas, não é tanto pelo dólar, não é tanto pelo Trump, sabe, Alexandre? Mas é pela Europa. Então, a Europa está muito fragilizada, economicamente falando, precisa que seu euro seja um pouco mais fraco, e é isso que aconteceu. O euro se aproximou de 1,12 hoje, e isso favorece por demais o aumento do dólar. Outra coisa interessante, ó, o franco suíço, que a Suíça é uma ilha dentro da Europa, e tem sua moeda própria. O franco suíço, nesse momento, estou vendo aqui, atinge o menor valor desde 2016.
Isso significa o quê para o preço da soja, Muraro? Só para quem não conhece essa relação entender.
Olha, então, não é só para o preço da soja. Olha só que interessante, Alexandre. Pega aí, vamos olhar. A gente olha aqui de uma maneira diferente. É um pouquinho mais complexo, mas é assim mesmo, né? Olha o suco de laranja que fez hoje. Olha o café onde está. Olha o açúcar que está fazendo. Então, de uma maneira geral, existe uma correlação inversa entre câmbio. Entre dólar, quando o dólar sobe, as commodities normalmente caem. E é isso que a gente está vendo. Então, não é só pressão sobre a soja, é pressão sobre a maioria das commodities em geral, sabe? Inclusive as metálicas, que estão bem fragilizadas nesse momento. Então, é um jogo de mercado que a gente vive ao contrário do 2018. Né? O dólar está subindo, o real está se desvalorizando, portanto, e aí a pressão sobre as commodities é inevitável.
É o mercado financeiro influenciando, então, na formação dos preços?
Ah, total, Alexandre, total. Né?
Mas isso
Não, pode falar.
Não, eu ia perguntar para vocês, mas isso é pontual, é um movimento que acaba logo, ou a gente pode ver isso acontecendo ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, Murano?
Olha, Alexandre, olha só. Uma coisa muito importante é esse mês de março, sabe? No mês de março, nós temos alguns movimentos bem interessantes aí. Por quê? Porque há exatamente um ano, no dia 2 de março, o mercado fazia a máxima da soja do 2018. Né? Em pleno mês de março, fazer máxima não é muito comum, não. Né? Então, normalmente, daí para esse período, a gente demora um certo tempo até corrigir. Na minha opinião, é um pouquinho mais sofisticado, mas na minha opinião, nós temos esse mês de março de 2019 para curar as máximas de 2018. Então, temos que aguentar esse 2018, esse março de 2018, sabe, Alexandre?
Você falou aí da possibilidade de abril marcar uma virada. Por quê, Murano?
Olha, isso é outra coisa muito interessante assim também. Porque agora, Alexandre, vocês são plugados aí, vocês entenderam, vocês devem lembrar que durante em dezembro a gente começou a ter a greve do Trump lá, o governo americano entrou em shutdown, que é fechamento, né, e tal, né? Então, portanto, o que aconteceu foi que os relatórios de exportação só se normalizaram nessa semana. E da CFTC, que revela os fundos, também só foram normalizados agora, sabe, Alexandre? Então, o mercado vai demorar um tempinho para se normalizar. Normalmente, agora, nesse momento, os fundos estão muito vendidos. Então, muito vendido não. Então, a gente descobriu que os fundos estão vendidos em 4, 5 milhões de toneladas, na nossa opinião. Então, é isso que está pressionando o mercado, de uma forma geral, sabe, Alexandre?
Mas a virada viria com uma volta de demanda da China, por exemplo, ou teria algum outro motivo?
Não, não. É especialmente o mercado financeiro.
Ah, é?
Porque, está vendo esse movimento? Lembra esse movimento que eu falei do dólar e tal? Dólar, commodities? Eu acho que ele tem uma... pode dar uma aliviada para o mês, quem sabe final de março, início de abril, é muito difícil prever, mas eu acho que o mercado dá uma aliviada depois desse aumento aí que a gente está tendo nessa primeira semana de março. Ele dá uma aliviada e, portanto, daí, na sequência, a gente pode ver um relaxamento desse dólar, um fortalecimento do euro, portanto, né? e aí, por consequência, a gente tem essa elevação, esse aumento dos preços em dólares da soja.
Mas daí já dá para começar a participar da venda de novo ou espera abril, hein, Fernando?
Ah, eu acho que, particularmente aqui, eu não gosto muito de negociar soja em abril, viu, Alexandre?
Ah, é?
Não gosto, não, não. Historicamente, é assim, eu não gosto de vender soja em março e abril. Ano passado foi uma curva completamente fora, sabe, Alexandre? Completamente fora. E agora a gente voltou para a normalidade, eu até criei uma lei, né, que quem vende soja em março e abril, não, vende a fazenda em seguida, uma brincadeira. Uma brincadeira com a turma, porque normalmente em dólares esse é o pior momento, porque está chegando a maior safra da América do Sul da história, Alexandre.
Se der para esperar, espera então, Muraro?
Aí nós temos que fazer a pergunta, eu tenho que fazer uma pergunta agora, porque hoje em dia é assim, né? Qual mercado você quer? Soja em reais? Soja em dólares? O que se precisa?
Ah, ok. Vamos entender primeiro o mercado em dólar. Como é que você analisa?
Ah, eu acho que em março a gente deve fazer uma mínima bem importante desse primeiro trimestre no mês de março. Então, em dólares eu não venderia, não.
E reais é diferente?
Reais, aí estamos vendo aí câmbio a 3,90, que a gente não via desde o final de dezembro.
Né? E prêmio ajudando também, né, Murado?
Você vê como é que é o mercado hoje, né? Tem que saber de câmbio, de Chicago e do dólar. É muito possível. Mas só que, veja só, Alexandre, por isso a gente tem que usar outras ferramentas. Eu não sei como os produtores fazem, sabe? Olhar a oferta e demanda. O mercado não dá mínimo para a oferta e demanda hoje, né? Vejam só o que aconteceu no mês de fevereiro. Amanhã é dia de USDA, né? Não é dia de USDA?
Isso,
né?
Isso. Relatório de oferta e demanda.
Qual foi o último USDA, Alexandre? Lembra?
O valendo foi o mês passado, mas defasado, né?
Exatamente. O de fevereiro, olha só que interessante. O de fevereiro veio com o USDA de fevereiro e de janeiro.
Foi...
E o mercado oscilou quanto naquele dia? 10 centavos. Um USDA duplo e o mercado oscilou 10 centavos. Olha, se tem um lugar onde vai ter volatilidade, é o relatório do plantio do dia 30 de... 29 de março esse ano, viu, Alexandre?
Ah,
29
é?
De março, é.
Por quê? Por causa de área?
É, exato, exato.
Você está apostando na redução de área ou pode mudar isso? Esse cenário?
Alexandre, é outro besterol completo.
Ah, é?
Dizer que vai aumentar milho, vai cair soja. Na verdade, vamos olhar um pouquinho como é que está o clima nos Estados Unidos. Olha só. Nessa semana, nesse final de semana, eles têm uma nevasca no meio oeste americano e isso vai começando a botar pressão para quem está pensando em plantar milho, sabe? Então, vamos esperar o mês de maio, vamos esperar o mês de final de abril, mês de maio, como é que está o clima, porque é isso que define a área plantada, sabe? Mas a tendência é realmente eles aumentar um pouquinho a área de milho e diminuir um pouquinho a área de soja, sabe?
Mas se não plantar milho, vai sobrar para soja, então, a área, é isso?
E aí, esse que é o grande perigo. Esse é o meu grande medo, né? Porque é a situação de abastecimento dos Estados Unidos, com 6 safras consecutivas e muito boa safra. Vai que eles têm mais uma boa safra, aí complica totalmente a estrutura, já que eu já comentei no começo, muito fragilizada do mercado como um todo da soja, sabe, Alexandre?
Uhum. Ô Murado, você falou aí de hoje o mercado trabalhando a 16 dólares e meio aí para a soja, e falou que o março pode buscar o fundo do poço aí. Você tem um número na cabeça?
Olha só, Alexandre, nós trabalhamos com um modelo aqui que é super interessante. Quem quiser, depois entra em contato com a gente. É um modelo que a gente usa, que o nosso modelo é trimestral. A gente vende soja a cada trimestre. A gente procura vender um modelo a cada trimestre. E olha só o que está acontecendo e pode servir aí para o teu telespectador. Amanhã Nós temos um número mágico aqui para mim, é base, contrato, maio, ok?
Aham.
Uhum. 895.
Tá.
895. Se amanhã o mercado fechar acima de 895, nós temos a possibilidade de o mercado subir ainda. Se fechar abaixo de 895, aí complica a nossa vida, sabe, Alexandre? Aí a gente vai para 8,70, 8,80, por aí, na metade do mês de março, que, como eu falei, eu não gosto muito desse mês de março.
Amanhã é um dia de prestar atenção no mercado, então. Hoje a gente fechou a 9 dólares e 1, e amanhã, se baixar de 8,95, daí a gente tem um problema aí, certo?
O fechamento, Alexandre.
Fechamento. Ele pode até baixar ao longo do dia, mas não pode fechar nesse abaixo desse patamar.
Exatamente. Hoje bateu 8,98, a mínima é 8,98. Amanhã, 8,95, fala número, é sempre complicado, mas 8,95, 8,96, quem sabe até 8,97, batendo 8,95, 8,97, fechando acima, o mercado na semana que vem pode apresentar melhoras, acaba essa pressão toda do mercado financeiro internacional, na minha opinião, Alexandre.
Amanhã é um grande dia, então, Murara, é isso que você está dizendo?
Para nós, sim, porque nessa semana, Alexandre, eu mandei para os nossos assinantes, para os nossos assessorados, uma informação importante, que é o indicador semanal da virada, indicador semanal da volatilidade. Então, é uma semana que teve muita volatilidade mesmo no mercado, e isso acontece de vez em quando, associado àquela máxima lá de março de 2018, sabe, Alexandre?
Muito bem. Meu caro, todas essas dicas você costuma dar nos cursos que você faz. Agora, ao longo de março, tem curso previsto?
Não, é no mês de maio, viu, Alexandre?
É maio?
É, no mês de maio. A gente vai fazer, no mês de maio, vamos fazer 2 e 3, deixa eu pegar aqui as datas corretas, porque senão eu vou apanhar da turma aqui, né? 2 e 3 de maio no Paraguai, em Hernandarias, lá no interior do Paraguai, e dia 16 e 17 aqui em Curitiba. Então, todos convidados para participar, para entender a importância do franco-suíço na formação de preço do Brasil. Por incrível que pareça, tem tudo a ver. Euro, dólar index, indicadores mensais e trimestrais que auxiliam na tomada de decisão. É assim que a gente vê hoje o mercado. Ok, Alexandre?
Legal.
Todos estão convidados, então, no mês de maio. Se quem quiser aparecer, será o nosso convidado.
Essas informações estão no site da Agrural já?
Então, já estão no site da Agrural. Pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente assessora vocês, ajuda vocês.
Legal. Meu caro Fernando Muraro, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com você, Fernando.
Da mesma forma, Alexandre, muito obrigado. Um abraço a todos, um abraço ao João. Até mais.
Abraço. Tá, então, Fernando Muraro Júnior, AG Rural, conversando com a gente, trazendo dicas importantes, e ele lembrou que amanhã é um dia importante. Uma metodologia toda própria lá da AG Rural, enfim, que ele explica nos cursos dele, mas ele falou que é para prestar atenção no fechamento de amanhã. 8,95 dólares é um patamar para se prestar atenção. Se o mercado encerrar, finalizar acima desse patamar, dá uma tranquilizada. Tecnicamente ele tem como buscar aí novos patamares acima disso, mas se encerrar abaixo disso, daí é problema. Daí a gente pode ver o mercado indo buscar um novo piso aí, que é o de 8,70 dólares. Ou seja, amanhã é um dia importante na avaliação do Fernando Muraro em relação aí às cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Fica a dica para você, muito obrigado pela sua participação e audiência. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês o fechamento das cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, o março fechando aí a 8,90 dólares, o março já não é mais referência para as negociações, acabou encerrando com alta de 0,75, março até já está excluído aí da tela praticamente. Maio, 9 dólares e 1 cente por bushel, olha aí, perdendo o patamar e chegando próximo aí dos 9 dólares por bushel, perda de meio ponto, e é esse maio que a gente tem que olhar amanhã, é esse maio que, se atingir os 8,95, portanto tem 6 pontinhos aí para queimar até amanhã. Se o mercado encerrar abaixo desse patamar, a gente pode ver uma continuidade dessa pressão negativa nos preços na análise técnica do Fernando Muraro, lá da Geo Rural. O julho, 9 dólares e 15 centos por bushel, também fechando com queda, 0,05 pontos de baixa hoje. E o agosto, 9 dólares e 21 centos por bushel, 0,05 de baixa também. Vamos ao milho. O milho encerrou um pouquinho mais pressionado. Março, fechando a 3,55, queda de 6 pontos mais 75. Maio, 3 dólares e 64 centos por bushel, queda de 8 pontos. O julho, 3,73, caindo 7 pontos mais 25. E o setembro, 3 dólares e 80 centos por bushel, recuo de 7 pontos. E para finalizar, o trigo, que também caiu forte hoje, março, 4,36. Da mesma forma, março perdendo já a sua validade no mercado do trigo, queda de 4 pontos mais 25. Mas se a gente olha maio, daí sim a gente vê uma queda forte, 12 pontos de baixa, 4 dólares e 38 centos por bushel. Julho, 4 dólares e 44 centos por bushel, 11 de queda. E o setembro, 4 dólares e 54 centos por bushel, queda de 10 pontos mais 25. São os números de hoje do fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e audiência.